Nós está falando sobre espiritualismo e materialismo, sobre espiritualistas e materialistas. Estamos tentando diferenciá-lo um do outro, porque no meio dos dois existem os materialistas que se dizem espiritualistas, mesmo espiritualista, materialista, né? Mas que diz que é espiritualista, que acredita em espírito, essas coisas todas. Mas não adianta só acreditar, é preciso algumas coisas, diferenciar a vida, porque se você faz a mesma coisa que todos fazem, você vai ter o mesmo fim de todos. Então não adianta nada apenas se dizer espiritualista e não asile em nenhum sentido espiritualista. Tá certo? E nessa conversa sobre espiritualismo e materialismo, nós começamos falando da intencionalidade. Foi a primeira coisa que nos diferenciou o materialista do espiritualista. O materialista tem intencionalidade materialista e o espiritualista tem intencionalidades espiritualistas. Hoje nós vamos falar de um segundo aspecto que diferencia um espiritualista de um materialista. Este aspecto é as normas com o qual você vive a sua vida. A norma com o qual você se baseia para pensar de um determinado jeito. Vou tentar explicar isso. O que são essas normas? É o conjunto do chateado, bonito e feio, bem e mal. Quando você diz, dar um prato de comida a outro é praticá-lo bem, isso é uma norma. É uma ei. Você determina que dar o prato de comida é bem. Não dar o prato de comida é mal. Este conjunto de normas precisa ser diferente entre o espiritualista e o materialista. Por quê? Porque o espiritualista busca o bem celeste. E já o materialista busca o bem materialista. Então hoje é preciso ter essa... Então, cada um tem um código de norma diferente. Por quê? Porque busca algo diferente. Vamos dar uma palavra, o tema hoje vai ser só a norma, mas vamos dar uma palavra e entender essa buca. O que é este buscar algo? O que significa este bucalau? É o objetivo da vida de cada um. O espiritualista e o materialista, eles têm objetivo de vida diferente um do outro. O materialista quer gozar e receber nesta vida. Então, o objetivo de vida dele é gozar tudo que for possível nesta vida. Já o materialista, já o espiritualista, ele não tem a preocupação de gozar nesta vida. A preocupação dele é com o gozo para a existência eterna. O gozo na existência eterna. Sendo assim, o conjunto de normas precisa ser diferente. Por quê? Porque o conjunto de normas existe para preservar o objetivo de vida de cada um. Não sei se vocês lembram, na intencionalidade, eu falei que a intencionalidade lhe mostra qual o seu objetivo de vida. Mas, e já as normas com as quais cada um vivencia, elas defendem o objetivo. Elas estão em acordo com o objetivo. Então é preciso que você, se você se diz espiritualista, se você diz que gosta do espiritualismo, se você diz que tem pretensões para a existência eterna, conhecer muito bem o código de normas que é usado para os pensamentos que você tem. Será que eles estão preservando a sua intencionalidade espiritualista? Será que eles servem para você alcançar a sua intencionalidade, o seu objetivo espiritualista? Eu vou dar um exemplo. Por que que vocês têm tanta raiva de alguém que mata outra pessoa? Por que que é errado matar uma outra pessoa? Simples. Porque é errado matar uma pessoa, porque é preciso que a vida humana se estenda pela maior quantidade de tempo possível. Para quê? Para gozar nesta vida. Então, quem defende a não existência do assassinato, por exemplo, ele tem um objetivo materialista. Aquele que tem objetivo espiritualista, que sabe que esta vida é apenas uma transição entre a vida, durante a vida espiritual, não tem este apego a ter que estar vivo. Por isso, não tem a intenção de estar vivo. E por isso, não possui um código de norma que é, diz que é errado, feio ou do mal matar alguém. É só isso. Não é que ele vá matar, Não é que ele vai a salindo matar. Não é que ele vá assar que deve te matar os outros. Ele apenas não tem a lei que diz que isso é errado. Ele aceita este acontecimento como um acontecimento desta vida. E assim vai para milhares de coisas que você vive. Para cada atividade humana, existe uma lei classificando aquela atividade como certa ou errada, como bonita ou feia, como bem ou mal. E essa lei classificam de um lado ou de outro de acordo com o objetivo. Então, quando você classificar, ou melhor, quando seu pensamento classificar alguma coisa nesses binômios, busque ver o que que você está defendendo de verdade. Eu digo que tal pessoa está errada quando faz fofoca de eu, por exemplo. O que que eu estou querendo defender com essa acusação que eu estou fazendo a alguém? Eu estou querendo defender a minha fama. O gozar a fama nesta vida. O que que eu faço quando eu acujo alguém de estar errado? Estou defendendo o reconhecimento de que eu estou certo. O que que eu faço quando eu digo que tal pessoa é boa porque cuida do outro? Estou defendendo o cuidado físico, o cuidado material e não o cuidado espiritual. Essa é a importância do reconhecer a sua, o seu código de normas, para que você veja realmente qual o seu objetivo nesta vida. E aí viva de acordo com este objetivo. Porque o que eu tenho visto nos dias de hoje é muito espiritualista defendendo o mundo material, defendendo os padrões materiais, defendendo a materialidade, mesmo agindo espiritualmente de uma forma não orientada pelos médicos. Aquele que diz, por exemplo, que um mestre, que um mentor, que uma entidade é ruim, é fraca, é errada, este ainda está julgando, está acusando. Só porque o que é falado não está de acordo com as queixas dele. Isso é uma atitude materialista. Como alguém que se diz espiritualista vivencia uma atitude dessa? Como alguém que diz que o seu objetivo é o gozo do bem futuro, do bem na vida eterna, quer agora ensinar o outro que é o certo? É muito fácil, filhos, xidijei pilitualita. Pilitualimo hoje xita vilando praticamente uma elisião. Uma elisião cheia de cheitas, onde vale tudo. Mas isso não é real. Isso é uma atividade humana que quer ser diferente para poder chobexair-se. E pilitualismo é, como nós a conversou desde o trabalho anterior, acreditar que há algo em si, além da carne, e viver para este algo mais. O espiritualita é aquele que, mesmo não conseguindo colocar na prática aquela visão universal que nós a conversou, ele pelo menos está tentando viver para este algo mais. Mas se ele nem tentar, lixo, qual a diferença de se dizer espiritualita ou materialita? Só um nome. Então este é o segundo aspecto, as normas que se vivem na vida. E ele é importante porque, assim como a intencionalidade, ele lhe ajuda a, como se fala, a identificar qual é a sua intenção de verdade, qual é o seu objetivo de vida de verdade. E não adianta nada se dizer eu sou espiritualista se não tiver objetivos espiritualistas. Se quem quiser fazer a pergunta, por favor, fique à vontade. Agora eu te pediria que as perguntas ficassem dentro do tema, porque eu acho que tem muita coisa para nós conversar sobre este tema, né? Tanto tem que na semana que vem nós vamos voltar a ele. Norma, não. Tem normas para alcançá-lo.
Então vamos lá. A primeira pergunta é do Lineu Fernandes. Joaquim, pode falar um pouco mais sobre o não transigir a nossa natureza?
Não transigir a sua natureza é não ir contra você mesmo. É não se culpar por não ter feito, é não se acusar de não conseguir fazer. A sua natureza, no momento, no calor da situação, vai sempre, como se fala, se colocar para fora. Vai sempre aparecer no calor da situação. E depois, na hora que você começa a analisar os seus pensamentos, aí é a hora de você não transigir, não lutar dessa, ir contra essa natureza. Dizer, eu sou nervoso, por isso tive um ataque nervoso, não tem jeito, eu não consigo ser diferente. Ao invés de ficar, ah, eu hoje uso aqui o dia inteiro e chega na hora, não faço. Isso você está querendo se mudar, e isso é impossível.
Denilo Pires. Pai Joaquim, você falou que os espíritos não poderiam ser pai e mãe por não terem sexo masculino e feminino. Sim, e daí se os espíritos não têm mais sexo masculino e feminino depois que fizerem a grande viagem? Mas eles terão o direito de continuar sendo pai e mãe daqueles seus filhos que deixaram na Terra?
Não pode, porque o espírito que conhece Deus, sabe que existe um Deus, que é o pai de todo mundo, se ele quiser ser pai de alguém, ele vai estar querendo tomar o poder de Deus. Deus é o pai. O espírito, quando sai da carne, muda completamente o seu pensamento, a sua visão do mundo, Até porque aquele que nessa encarnação foi pai, pode já ter sido filho, na outra pode ter sido esposa. E aí, quando ele sair da carne, ele vai ser pai, vai ser filho ou vai ser esposa?
Cristiano está perguntando qual é o cuidado espiritual.
Cuidado espiritual é de não exigir para o gozo da felicidade nesta vida, a felicidade causada pelas coisas da vida. Este é o cuidado espiritual, porque, como diz o Cristo, nós devemos buscar o bem celeste e não o bem material. Então este é o cuidado de não ir contra a sua real personalidade, que é a espiritual, para defender a personalidade transitória, que é a material.
Ainda o Cristiano, você ensina algo, Kim?
Não, eu falo. Ninguém ensina nada a ninguém. Na verdade, quem quiser aprende, mas não há ninguém que ensine nada a ninguém.
Denilo Pires, pai Joaquim, o amor puro e verdadeiro dos pais sempre vão sentir pelos filhos. E esse amor nunca vai ser esquecido.
Moço, eu acho que você devia ler o livro do Espírito, acho que você devia ler algumas literaturas mais sérias, não só romancezinho, porque esse amor de pai para filho não existe. Isso é uma situação terrestre.
Cristiano, qual sua intencionalidade de distinguir o material do espiritual?
Acabar com a hipocrisia. De você dizer que é espiritualista, mas está buscando o bem material. Está buscando a felicidade nesta vida. O mesmo combate do Cristo. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, que dizem que são espiritualistas, mas estão de olho na batalha, na felicidade de agora.
Tutancâmon, por que se vende o conhecimento e se oculta a sabedoria para barganhar uns trocados do ignorante?
Você quer saber por que se vende a informação e se esconde a realidade para barganhar alguns tocados? Porque se vende a informação para barganhar alguns tocados. Por que você quer julgar essas pessoas? Você já deixou de ser espiritualista.
Janaína Araújo. Pai, buscar algo para outra vida sem saber o que tem lá é ter fé?
Aliás, é só sobre o que o Cristo fala. É sobre a fé. Você se entregar. Fala direito, filha.
Você se entregar.
Você se entregar a alguma coisa sem saber o que é. Sim, claro que é fé.
Cristiano, mas minha real consciência não depende do meu ser humanizado, ou não?
O seu pensamento depende. Você aceitar o seu pensamento, não depende. Lembra, observador, observado, é isso.
Caro, como trabalhar o desapego a essas emoções por pessoa para viver o espiritual, sendo que o que temos é a mente?
Não aceitando a mente como seu fiel. A mente lhe diz que você gosta muito de uma pessoa. Você diz, não sei se eu gosto. Não é não gostar. É não se apegar a gostar porque a mente diz que gosta. Só isso.
Desculpe a pronúncia, não sei se é B ou se é B, tá? Menezes. Kim, boa noite. É possível ser espiritualista mesmo no relativismo que vivemos?
Sim, é só você relativizar para o lado espiritual. Agora, se você continua relativizando as coisas para o lado material, já não tem jeito, eu sou ser humano, eu tenho que ser assim, não tem jeito, você vai, não vai ser espiritualista nunca, nem nessa nem em outra vida. Esse é o grande detalhe. Não existe mágica no desencarne. Se você hoje acredita que é importante que todo mundo lhe trate bem, você vai sair dessa carne exigindo a mesma coisa dos outros. Se você acha ruim matar alguém, você vai sair dessa carne procurando assassinos para você acusar. Não existe mágica. É isso que é importante, sabe? Não é, enquanto existir o personagem, enquanto existir o ego, eu vou ser assim. Aí, quando eu morrer, no momento seguinte, vai cair todas as fichas, eu vou viver em glória. Não! É preciso se libertar do ego, aqui ou em outra vida. Não é isso que acontece nos romances, nas histórias? Aquela multidão no umbral são as pessoas ainda apegas ao seu ego. Aqueles fantasmas que vivem na cidade são espíritos que estão presos ao seu ego. Então, aquilo que você acreditar que é real, sei lá, aqui, na hora da morte, sei lá aquilo que você irá viver depois da morte.
Cristiano, as intencionalidades do ego interferem na consciência espiritual? Como?
Quando você acredita na intencionalidade do ego. Quando você, veja, eu já disse aqui, o ego não é egoísta. O ego propõe o egoísmo. Na hora que você aceita, você é o egoísta. O ego propõe o materialismo. Ele não é materialista, ele propõe. Se você aceita, o materialista é você. Toda ideia que você aceita interfere na sua consciência espiritual. Porque você acredita naquilo.
Janaína Araújo, não aceitar os pensamentos da mente através do ego?
Não, através de você. Ah, quem sou eu? Não sei. Então fica assim. Na hora que você não aceitar, não aceitou. Na hora que você aceitar, aceitou. Não tente entender. Se estão tentando entender para criar uma fórmula de bolo, uma receita de bolo. Ah, o ego faz isso, eu faço aquilo, o ego faz aquilo. Não é assim. Não é isso. Porque você não sabe quem é você. Porque o seu ego não tem como saber quem é você.
Eduardo Panda, não entendi a explicação. Não entendi a explicação que a mente gosta da pessoa.
Desculpa, moço, você tem uma namorada, você tem uma esposa, você tem uma filha, você tem uma amiga ou um amigo de quem você gosta. você não gosta. A mente é que diz que você deve gostar daquela pessoa. É um pensamento que diz que aquela pessoa é boa para você, que aquela pessoa faz as coisas para você, que aquela pessoa é fiel a você e que por isso você gosta. Aí você diz, eu gosto, mas não é você que está gostando. Quem está gostando é a mente. É o pensamento que está criando a ideia de gostar.
Gustavo, optar pelo objetivo espiritualista pode ser uma forma de fuga por conta do fracasso ou insucesso nos meus objetivos materialistas?
Isso fica muito claro quando você olhar a intenção pela qual você está optando por isso. Pode ser. Mas esse não vai ser espiritualista, mesmo que ele queira ser, porque ele ainda vai ter a norma e o padrão. Olha, teve uma moça que veio aqui e disse assim, ah, eu quero morrer. Por quê? Ah, porque eu sou muito sozinha, ninguém cuida de mim, e eu quando chegar lá, Deus vai me dar colinho. Eu disse, olha moça, eu vou lhe dizer uma coisa. E ela disse, eu amo Deus, eu adoro Deus. Eu disse, moça, eu vou dizer uma coisa, você não ama Deus. Você quer alguém que lhe dê colo. Se você encontrar um homem ateu, você não vai nem mais querer saber de Deus. Então é só olhar o que você quer de verdade.
Continuando a pergunta. E por isso, passo a aceitar uma norma do tipo, eu sou um espírito, como posso saber se é real dentro de mim essa norma de que sou um espírito? Ou se não é apenas mais um tipo de crença que veio de fora?
Primeiro vamos separar a crença de norma. Eu sou espírito é uma crença. É algo que você acredita. Norma é certo se assar espírito. É errado se assar espírito. Norma é lei. É, e que tem a sua punição, o certo e o errado, o bom e o mal, o limpo e o sujo. Norma é lei. Crença é aquilo que você acredita. Então são duas coisas diferentes. Então o espiritualista não tem uma norma, eu sou espírito. Ele tem uma crença, eu sou espírito. E essa crença, não importa se ela vem de fora ou de dentro. É algo que ele acredita. E tudo que ele acredita é verdade para ele. A filha disse assim aqui, complicado, né? Eu disse para ela, eu só estou atacando o chato e errado. Aliás, o chato e errado que vocês têm. Aliás, eu faço isso desde o ano 2000.
Cristiano, a sensação de busca que você citou acima não é oriunda da percepção da falta? Uma meta, transpor meus sensores pelas próprias normas da faixa humana?
Não, você não pode. Você não pode transpor sensor, você não sabe nem o que é sensor. Sensor para você é aquilo que tem na porta. Fala com isso, fala de enfeitar o mundo espiritual. Sabe, para vocês o mundo espiritual parece filme. Daquele lugar, como é o nome, fia? Onde se faz filme, assim, ficção? No Estados Unidos, lá que tem até o nome. Ah, então a fia está dizendo que aqui também tem. Mas parece. Para vocês parece filme de ficção. Sabe, coisas ultramodernas. Vai ver um filme de ficção do século passado, você vai dizer, meu Deus, olha que coisa horrível. Vocês estão tão atrasados no tempo, Xeixô. Fala com isso. O mundo é mento. Não é achão, não é corpo, não é forma. Porque no mundo espiritual não existe forma.
Caru, não aceitar a mente como minha fiel alguma coisa, né? Seria saber se ela fala pelo ego e saber observar isso?
A mente não fala pelo ego. A mente é o ego. Não existe uma pessoa humana que é o ego. Não existe uma entidade que é o ego. O ego é o próprio pensamento.
Aleph, o personagem que não existe de fato, obrigatoriamente vai se desumanizar, desaparecer. Então, se eu personalidade humana serei apagada em algum momento e não tenho contato com esse espírito, só me restará o nada?
Tem muito espírito no umbral vagando no nada. Tem. Ele só acreditava na entidade humana e de repente toda aquela consciência sumiu, ele está completamente perdido, ele vagueia no nada. Leia as literaturas Shelley, você vai encontrar muito espírito assim, que nem é débil mental. Tá no nada, porque tiraram a única coisa que ele acreditava nos pensamentos humanos.
Continuando a pergunta, o espírito que me, entre aspas, usou como prova, segue o caminho dele e eu, prova, desapareço por completo, assim como os outros falsos egos que esse espírito já vivenciou?
Você, o espírito que usa, você, a prova, continua. Você, a prova que foi usado por você, o espírito, acaba. Isso a cada encarnação. Se você não está preparado para assumir uma nova encarnação, ou um novo eu, ou uma nova personalidade, vira como o moço disse, ficar andando no umbral pelo nada.
Janaína Araújo, pai, todos os que desencarnam passam por um suposto umbral?
O irmão do Azuna, que era perfeito, passou 5 minutos no umbral. Tá respondido?
Cristiano, qual o problema do umbral?
Nenhum, se você acha tão normal chofer, nenhum. É chofimento. Sabe quando você está completamente angustiado? Lembra quando, como você fica naquela hora que começa a aparecer espírito, a falar que você fica angustiado, tenso, nervoso e quer acabar com aquilo? É assim que se vive num bar o tempo inteiro. Se você acha que viver assim não tem problema, então não tem problema nenhum ir para o bar.
Lineu Fernandes, aí eu me pergunto, quantos fantasmas não tem por aí?
Do seu lado agora deve ter uns 4. Aqui onde nós está tem uns 500. Moço, quantas pessoas existem no planeta, fia? 6 bilhões, né? Isso é 1% dos espíritos que existem em roda do planeta. Imagina onde está os outros no 99%.
Érica, a sua pergunta vai ficar para uma próxima vez, porque não está dentro do nosso tema hoje, ok? Ramon, pode comentar sobre o meu reino não é deste mundo, porque não sabemos nada sobre isso. Aí está a fé.
O meu reino não é deste mundo é exatamente a queixa daquele que busca o bem xelete. Porque aquele que busca o bem, para aquele que busca o bem material, a queixa é que o reino dele é deste mundo. Porque ele quer agora, ele quer ganhar azar. Ficou claro? E aí, como se integrar a essa quença, como eu disse sobre o espírito, é o exercício da fé. Eu acredito que o meu reino é deste mundo, sem saber de que mundo eu estou falando, eu sem saber como vai ser, isso é a fé. É integra com confiança, o salto no escuro. Deixa eu só falar uma coisa. Eu pedi a Fia até para não ler uma pergunta, porque eu disse uma coisa na introdução, nas minhas palavras, tão importante, que eu não estou vendo dúvidas sobre ela, e eu tenho certeza que são milagres. Eu disse assim, é preciso identificar a quem está preso o seu código de normas. Ainda não vi nenhuma pergunta sobre como fazer essa identificação. Não. É preciso você identificar a quem está preso o seu código de normas.
Não tem código de normas.
Tem, filha. Você não tem chateado. Tudo que você acha certo, tudo que você acha errado, são suas normas de vida. Elas estão pesas a uma objetivo espiritualista ou objetivo materialista? É preciso identificar para quê? Para abandonar aqueles que não estão vinculados a um objetivo espiritualista. E é sobre essa identificação que é a coisa mais importante, que importante não é saber que o código de norma ou isso ou aquilo, mas é polipática. É saber identificar, peraí, este pensamento tá preso a quê? O que que eu quero com esse pensamento? É ganhar a gola? Então é preciso saber fazer essa identificação. Por isso eu pedi para não fazer a pergunta fora do tema. Para ver se sai uma pergunta desse tipo.
Jofig, os pensamentos são sempre resultado do sentimento espiritual?
Não, os pensamentos são resultado do karma. O pensamento é a sua prova, para ver se você vai achar que ele está certo ou que ele está errado. Então ele é a sua prova. Se o seu pensamento diz que você gosta da sua mulher, essa é a sua prova. Se você achar que gosta, você vai ficar igual o moço que estava fazendo as perguntas do pai, achando que o pai tem que continuar gostando mesmo depois de morto.
Olha, infelizmente eu estou pulando algumas perguntas, né, a pedido do pai Joaquim. Como ele disse, não estão dentro do tema, né? Seria muito importante que as perguntas hoje fossem sobre o tema.
Nós vai, diz aí que nós vamos abrir o dia para perguntas sobre qualquer coisa.
É, Joaquim está dizendo que ele vai abrir um dia para perguntas, modo geral. Aí cada um pergunta o que quiser. A Thelma, de Uberlândia, pergunta: Joaquim, como diferenciar um pensamento materialista de um pensamento espiritualista?
Perfeito. Todo pensamento materialista, ele tem a finalidade de lhe levar a ganhar alguma coisa nessa vida. Todo pensamento materialista, ele tem como finalidade levá-lo a sentir o prazer nesta vida. Todo pensamento materialista tem como final, tem como corpo a busca pelo reconhecimento, fama e a busca pelo elogio. Está aí a base do que é um pensamento materialista. Com o pensamento que diz que o outro está lhe criticando, é um pensamento materialista. Por quê? Porque ele tem como finalidade que você vença o outro, provando que você está certo, que você tem o prazer de ver o outro mudar a posição, de que você seja reconhecido como certo e elogiado como uma pessoa sábia. Então, este é um pensamento, o pensamento de que alguém está falando alguma coisa errada, este é um pensamento materialista. É esta a base de todo pensamento materialista. Ele quer, ele está pejo às quatro âncoras. Ele quer levá-lo a alcançar o bem material, o pajé. A felicidade nesta vida, a felicidade nas coisas materiais.
Armancho: salve, pai. Nas minhas palavras, você sugere ficar em paz mesmo em meio a uma guerra. Não seria falta de respeito a mim e aos outros em me deixar ficar onde muita desarmonia há? Não me chega nenhuma clareza quanto sobre os fatos em que estou vinculado. Você pode me auxiliar, por favor?
Posso. Mocho com o nome do fio. Você mora num país que adora fazer guerra. Você acredita que todos os soldados que foram a todas as guerras patrocinadas pelo país que você mora foram com o sentido patriótico, foram como lutadores da pátria? Não. Muitos não quiseram ir, mas foram obrigados a ir. Então, veja bem, é a mesma coisa. Você fala que eu digo que tem que estar em paz na guerra. Sim, concordo. E você fala que isso é um desrespeito. Mas veja, o que adianta você pensar que isso é um desrespeito se você não pode deixar de estar em guerra ou não? Porque você não pode nem buscar a guerra e ela acontecer. Diga. Lá em cima, filha, do vermelho lá no canto. Se você é obrigado a ir. Aliás, essa é a base do Bhagavad Gita. O Asuna não quer guerrear e o Krishna diz, você tem que ir lá guerrear. Por quê? Porque é uma coisa que está acontecendo, não tem jeito. Então não, mocho com o nome do mocho do fio, não. Então não é uma... uma situação de desrespeito. É uma situação que acontece. Agora, estando em guerra, já que você é obrigado a estar, você vai estar em paz ou vai estar guerreando? Aí você colhe.
Tutankhamon, como posso bloquear esses pensamentos?
De maneira nenhuma você pode bloquear. Você pode não aceitar. Dizer, não é isso que eu quero. Isso não é real. Isso não é o meu objetivo de vida. Não é, isso não bloqueia os pensamentos. Desça os pensamentos em bola. Pelo contrário, desça ele em bola. Você bloqueia quando diz, é isso mesmo, tá certo, eu tenho que cobrar, eu tenho que fazer. Aí você bloqueou. Agora, querer bloquear antes, impossível.
Cristiano, há uma finalidade para não fazer tais perguntas? Pode esclarecer a finalidade espiritual disto?
Posso respeitar quem veio aqui dentro do tema de hoje. Como eu disse, eu vou abrir um dia para isso. Mas veja, tem certas perguntas que não vai lhe ajudar em nada na sua elevação espiritual. Porque elevação espiritual não é transcender a nada. Elevação espiritual é trabalhar o seu relacionamento com a mente. Só isso.
B. Menezes. Kim, por favor, me dê um exemplo de como fazer esta identificação. A identificação nada mais é que a intenção do pensamento?
Isso. Aí, por que que você considera errado uma pessoa sair pelada pela rua? Pense nisso. Veja o que você quer proteger, o corpo humano? A sua intimidade? Por que que você acha certo se dar comida para os pobres, de dar colchão? Por que que você acha certo fazer tal coisa? Porque você acha errado fazer outra coisa. É, e aí você, ao descobrir a resposta, por que você acha certo ou errado fazer tais coisas, você vai ver se essa hipótese não está pesa a... a ganhar nessa vida, a ter algo material, a preservar algo material. É assim que se identifica. Foi o que eu acabei de dizer. Se não está preso ao ganhar, ao pajé, à busca da fama ou à busca do elogio. É porque a maioria que dá comida para os pobres, acha certo, dá. Desça a mão direita, vê o que a esquerda faz, viu? Isso é contra o ensinamento do Cristo. Então ele não está buscando dar comida para ninguém, ele está buscando a satisfação própria, própria de fazer o quê? Aquilo que ele acha certo.
João Figue, negar as sugestões da mente sem procurar saber o que elas significam, não é fuga?
Não, é inteligência espiritual, que sabe que a mente é a prova. Vocês têm um medo de fuga, hein? Vocês querem calar a vida? E não encaram. Vivem fugindo dela. Na verdade, estão fugindo é daquilo que vocês dizem que querem, buscar o bem espiritual.
Daniel Zamba, sofremos quando temos objetivos e normas materialistas, ou nem sempre?
Nem sempre. Às vezes tem o prazer, que é um sofrimento.
Roger, é possível colocar a sua vida material, entre parênteses, dinheiro, fama, amizade, família, etc., a serviço do Espírito, do projeto de Deus, que nem saberemos qual é, de forma consciente?
Sim! Quando essas coisas não forem o objetivo principal. Por exemplo, você vai ao seu trabalho material, seu emprego, para quê? Para ganhar dinheiro? Isso é objetivo material. Não, eu vou para servir ao outro. Porque todo trabalhador sempre serve a alguém. Isso é espiritual. Você come para quê? Para sustentar o seu corpo? Isso é material. Pelo prazer do sabor? Isso é material. Você come, porque está na hora, porque deu fome? Isso é espiritual. Então sim, você pode colocar tudo, porque nada disso é, etiapa, pecado. O pecado é a forma como você se relaciona com essas coisas. Se você se relaciona com elas, querendo ganhar agora ou querendo ganhar depois. Ter dinheiro não é problema.
Janaína Araújo. Pai, como lidar com o pensamento que me vem de que posso ajudar quando alguém me pede auxílio, pois está no momento de sofrimento? Nesse caso, seria fama?
Completa. Como lidar com o pensamento que diz que você pode ajudar o outro que está pichijando de ajuda? Dizendo, não sei se eu posso ou se eu não posso. Eu posso tentar. Agora, só que vou conseguir tentar se eu conseguir tentar. Se eu não conseguir, também não consegui. É não exigindo que você tem que ajudar. E nem achando que você vai ajudar. Porque, olha, tem muita gente que vai ajudar quem está pichijando e acaba enfiando essa pessoa mais pro buraco, viu? É, porque você ajuda de acordo com a sua verdade, com aquilo que você considera certo. E nem perguntou a pessoa se ela considera aquilo certo.
Armando Chu. Obrigado. Certa vez você disse que não toma café quente para não prender o próximo em seu karma. Não estaria eu prendendo o próximo em seu karma em participar da guerra que iniciou?
Não, você não estaria prendendo ele. Porque você não inicia a guerra. A guerra se inicia. Veja, você não é agente. O agente é Deus. Ele é o senhor do karma. Então você não está pendendo ao karma quando guerreia. Você está criando o karma. Se você não guerrear, ele não vai ter o karma. E se ele não tiver o karma, para que está vivo? Se a vida existe como uma encarnação, para que os espíritos vivenciem o seu karma. Compreendeu, Aitólia? Você está partindo da ideia de que você pode entrar na guerra. Você não entra, a guerra entra em você. É você que é colocado naquela situação, não é você que cria a situação.
Bem, amigos, por conta do horário, essa foi a última pergunta respondida. E Joaquim já vai se despedir, peço só um minuto para eu estar respondendo aqui um e-mail particular de um participante da sala.
Pra pessoa que me perguntou no privativo como saber, como lidar quando consegue ajudá-lo uma pessoa. Lidar com o pensamento que diz que você ajudou. Sabendo que não é você que ajuda ninguém. Você pode falar alguma coisa. Se a pessoa não se sentir ajudada, de nada adiantou o que você falou. Foi a mesma coisa que me perguntaram agora há pouco sobre ensinar. Ninguém ensina nada a ninguém. Se a outra pessoa não aprender, ninguém ensinou nada. Então, se alguém aprender, é porque ele aprendeu. Não fui eu que ensinei. Se você fala alguma coisa para alguém e essa pessoa sente que isso foi bom para ela, que ajudou ela, foi ela que se ajudou a aceitar aquilo. Não você que ajudou, você foi só o declamador das palavras. Mais nada que isso. Bom, filhos, nós vamos falar... Solana do Portão, você já teve mais fé em eu, hein? Fica tranquila, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Você tá cansada de saber isso.
O irmão ficou um ano e outro mês. A quem que vinha aqui falar? O irmão? Isso. Isso.
Bom, então, filhos, nós vamos parando por aqui hoje. Semana que vem eu vou de novo falar. E nós vamos continuar falando sobre este código de normas. E eu quero falar uma coisa, porque, como eu disse, o código de normas, ele é aquele que cria o certo e o errado, o bonito e o feio. Mas é aquele, principalmente, que cria o bem e o mal. Este código de normas que cada um tem, que determina o que é bem e o que é mal, está muito vinculado a questões de elevação espiritual. É preciso praticar o bem para se elevar. Está muito ligado em questões de santidade. Este é do bem, este é bom. Então é preciso ter um dia específico só para nós falar sobre esses padrões de bem e de mal. No sentido espiritual, no sentido da elevação espiritual, para que nós possamos reconhecer algumas coisas. Por exemplo, eu já disse, eu não uso exemplozinho beta, mas eu falei que aquele que mata é considerado mal. Pelo código de norma humana, ele não pratica o bem. Mas vocês estão cansados de ler na literatura que tem pessoas que precisam passar por determinadas situações e pede a amigos espirituais que encarne só para ser o instrumento daquilo. Então a pessoa precisa passar, o espírito precisa passar por um assassinato. Assassinar ele é bem ou é mal? Então nós vai na semana que vem, dentro ainda do tema Código de Normas, falar do bem e do mal. Porque vocês são muito iludidos com objetivos humanos, gozar o bem agora, gozar a felicidade agora, e para isso criar um código de bem que vinculam ao mundo espiritual. Por exemplo, a cula. Quem faz a cula é o bem. Que isto nunca ligou em cular ninguém. Quando alguém mereceu, foi culado do lado dele. Mas ele nunca saiu correndo para cular ninguém. Então nós precisamos rever muito bem este código de normas, de bem e mal. Porque a mente ilude vocês, dizendo que defendendo o gozo da felicidade nesta vida, com normas de bem. Como se isso fosse importante para o mundo superior. Como disse o moço no início do pai, ser pai para o mundo superior é nada. Só o ser humano acha que o pai bom, o pai do bem, é aquele que cuida bem. Mas tem muito ser humano que é cama do pai, que cuidou bem demais. Então é preciso rever lixo. E nós vamos rever isso na próxima semana, tá certo? Que vocês fiquem capazes do Deus. E nós, se tudo der certo, se encontra na semana que vem. Tá certo?
Thank you.